armou muita coisa. Ficou segurando a bola, ficou provocando, ficou tentando jogar num espaço que o meio de campo do Cruzeiro colocava no primeiro tempo, mas sem muita profundidade. Então o Bidon foi mais um jogador de pegar a bola e fazer o tempo passar. Para mim o Depay foi o bom jogador do Corinthians no primeiro tempo, mas aí sumiu do jogo, fez o gol, mas sumiu do jogo na segunda etapa. E o Yuri Alberto, que teve uma atuação razoável na primeira etapa, depois sentiu a virilha e acabou saindo. Então, os destaques do Corinthians, eles começam pela defesa. Mateuzinho e Matheus Bidu, bem. Mateuzinho marcou muito bem o Arroyo e também o Sinisterra, que caiu pelo lado dele. Os dois praticamente não fizeram nada o jogo todo. O Matheus Bidu cuidou bem do Christian e evitou os apoios do William, que é um lateral que passa bastante na linha de fundo. Conseguiu conter isso também. E ainda, por incrível que pareça, tentou ajudar no ataque. Então apresentou realmente uma intensidade muito boa do Matheus Bidu no jogo inteiro. E aí o Gustavo Henrique foi o melhor em campo, né? Limpou a área, ganhou o duelo com o Caio Jorge. Por cima também, que o Fabrício Bruno é bom cabeceador, o Fabrício Bruno só teve um cabeceio, que foi o último lance da partida. No mais, o Gustavo Henrique foi soberano na bola aérea e por baixo também. O André Ramalho, um pouquinho mais discreto, acabou errando do principal lance do Cruzeiro no jogo, que foi o chute do Matheus Pereira aos 7 minutos. Então, só para deixar claro, o que o Cruzeiro fez no jogo? O Cruzeiro teve uma chance com o Matheus Pereira no primeiro tempo, num erro de saída do Corinthians. Não foi uma bola criada, foi um erro do Corinthians. Então isso mostrou muito que o Cruzeiro não fez durante todo o jogo. E o Corinthians teve, antes do gol, um cabeceio do próprio Gustavo Henrique, que o Cássio faz uma defesa excelente ainda aos 4 minutos. Então assim, ó, do minuto 1 até os 21, nós tivemos essa bola do Corinthians e essa bola do Cruzeiro. E tivemos o gol do Corinthians. No cruzamento do Carrilho, o Yuri Alberto ganha na segunda trave, cabeceia para o meio. O Depay ganha do Fabrício Bruno na dividida e apenas toca para o fundo da rede, fazendo o único gol da partida. Então, acho que a atuação do Corinthians foi uma atuação inteligente. Se na técnica o time do Corinthians é inferior ao time do Cruzeiro, na intensidade da marcação, o Corinthians foi bem superior e mereceu o resultado. E 1-0 nesse tipo de confronto é um resultado enorme fora de casa. Enorme para decidir na sua casa. A gente sabe que o retrospecto do Corinthians com o Dorival Júnior no ano, jogando em casa, não é bom. Mas isso tem que acabar. E o empate basta. E o empate nesse nível e nesse tipo de confronto, em final de temporada, com os times cansados também, é uma grande vantagem. Então eu posso dizer, nesse momento, na minha opinião, que o Corinthians vai ganhar de novo do Cruzeiro, com a força da sua torcida, e estará na decisão contra Fluminense ou Vasco da Gama, Ricardo Capriotti.
Olha aí, o Rodrigo Yamaguchi, lá de Indaiatuba, está dizendo aqui, viu, Preto? Está dizendo aqui, está falando aqui, mandou a mensagem, diz, ó, Capriotti, fala para o Capelanes e para o Preto, que eles não sabem nada de futebol. Que o time que começou o jogo hoje é a melhor formação do Corinthians.
Ah, para esse
meteram
jogo
meteram o pau na escalação de hoje e o Corinthians jogou muito. E o Renan Palomares também está conosco.
Grande,
um abração para ele.
Grande, Renan.
E ó, é o seguinte. Se o Corinthians jogasse dessa maneira todos os jogos, Preston, o Corinthians brigava pelo título brasileiro. Brigava pelo título brasileiro. O Corinthians joga dessa maneira todas as partidas? Seja sincero e me diga isso. Todo, no brasileiro, não. O Corinthians joga todos os jogos
tenta
dessa
jogar,
maneira?
Sim.
Com essa intensidade,
tenta
com, essa,
jogar.
Com essa pegada, com essa forma, não joga, Fred.
Joga sim, tenta não jogar, joga. Mas é um time que tem que jogar no seu limite tático e físico para ser um time bem organizado. Eu repito, a escalação titular do Corinthians com o time completo é um bom time de futebol para a realidade brasileira. Uma nota 6,5, mas o elenco é fraco. Então, quando alguns jogadores eles estão mal tecnicamente ou eles não conseguem jogar, achei que o Corinthians fisicamente caiu muito no segundo tempo hoje, jogou muito no erro do Cruzeiro, Cruzeiro bastante afobado, bastante nervoso, sem ter espaço para jogar, ficou só cruzando bola na área, isso é mérito do Corinthians. Então, o Corinthians completo e quando joga com intensidade do meio para frente, é um bom time de futebol. Isso não aconteceu em vários jogos. E aí não é uma falta de interesse do Corinthians. Na realidade, é limitação técnica mesmo. Tu não vai conseguir manter um bom nível durante o campeonato inteiro. Por isso que o Corinthians fez uma campanha muito fraca nos pontos corridos. Esse time é um time talhado para mata-mata. Talhado para mata-mata. E tem um especialista em Copas do Brasil como treinador. Então não acho que o Corinthians hoje... Ah, hoje queria jogar. Domingo não quis. Em outros jogos não quis. Não. Isso é ser muito simplista, na minha opinião. Na realidade, o Corinthians ele cai bastante também quando os seus melhores jogadores não conseguem ter boas atuações.
Atenção, daqui a pouquinho tem o gabarito do Pretzel, hein? Ah, eu quero ver o que é que o Pretzel vai fazer com essas notas hoje. Tô de olho em você, Pretzel. Eu tô de olho em você. Eu quero ver o que é que você vai aprontar com o gabarito hoje, hein? É. Não me vem com notinha pro time do Corinthians hoje, não.
Agora,
o senhor vai caprichar não, nessas notas do Corinthians,
as
hein?
As notas vão ser interessantes. Agora, um jogador como o Gabigol, que mesmo não tendo feito uma boa temporada, numa decisão ele não jogar, ou ele não jogar um tempo inteiro, aí eu acho que é demais pro treinador, né? Não sei se tu concorda. Então, o Gabigol, que é um jogador decisivo, decidiu a Copa do Brasil do ano passado pro Flamengo, não ser aproveitado numa final é bem complicado também.
Mas, ô Pretzel, a temporada dele no Cruzeiro tá bem mais ou menos, né? Hoje ele entrou...
Tu tem razão. Mas numa final, nada. Mas numa final tu pode mudar.
Ele entra e não acontece nada. Não,
mas tu pode mudar isso. Tu pode começar o jogo com ele. Pode tentar uma coisa diferente.
Mas a temporada fala muito, Pretzel. O treino, dia a dia, fala muito. Então, certamente ele não tá treinando bem. Certamente pesa... Os jogos mais ou menos que ele fez na temporada com o Cruzeiro. Então, assim, só o nome do Gabriel, do Gabigol, não vai resolver.
Ele não vai ficar.
Não vai, não vai ficar.
Tá vindo pro Santos.
Provavelmente. E é assim, ó, o que a gente tá vendo do Gabigol de 2022, 2023 pra cá, é só queda, não é? A carreira dele vem só ladeira abaixo. É impressionante, no Flamengo, começou a cair no Flamengo, depois no Cruzeiro agora, não sei, né? No Santos, e ele é um jogador caro, ele não é um cara barato.
Caríssimo. E tem então, 5 anos de contrato com o Cruzeiro, cumpriu só um, então tem mais 4 anos.
Não sei qual Gabigol que o Santos vai levar se levar, mas esse que está no Cruzeiro não vai ajudar o Santos, não. Não vai ajudar, já há uns bons anos aí que a gente não vê o melhor do Gabriel Gabigol. Ele é novo, hein? Ele é jovem, o Gabriel.
Ele é de 96.
Ele tem 30 anos ainda.
Ele é de 96.
Então,
ele tem...
vai fazer 30 anos.
É, fez 29 em agosto, exatamente.
Então, não tem 30 anos de idade, tem muita carreira pela frente. E vamos ver, vamos aguardar aí o que será do Gabriel, mas realmente... Um cara como ele no banco de reserva sempre chama muito a atenção.
Deixa eu só responder o Júlio da Praia Grande. O Prédio se obriga com os fatos. Esse time joga quando quer. Mais um torcedor aqui que é um iludido, né? Mais um torcedor iludido, que é iludido. Só
são
isso.
Fatos. Pega o ano do Corinthians. O Corinthians terminar como pior paulista do brasileiro é o maior reflexo disso, Pretzel. O Corinthians não joga no brasileiro. Se o Corinthians jogasse dessa maneira que jogou hoje contra o Cruzeiro no brasileiro, o Corinthians estava lá no G4. O Corinthians estava no G4. Esse time é preguiçoso.
Como é que é? Se o Corinthians jogasse indolente, como hoje, estaria no G4?
Todos os jogos?
Ah, para,
estaria
Capri,
no G4 do brasileiro.
Dá licença, Capri. Ah,
como não, Pretzel?
Ah, você tá
se o Corinthians jogasse... Nesse
time,
nível.
Esse time não tem condição técnica de ser sexto lugar no brasileiro. Imagina que o G4, Capri, por favor.
Jogando essa bola, o Corinthians é semifinalista da Copa do Brasil e tirou o Palmeiras da Copa do Brasil e campeão paulista.
Porque é um time talhado para mata-mata, para confrontos em pontos corridos. Esse elenco não tem a menor condição.
Eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo que se o Corinthians tivesse essa vontade que tem nos jogos de mata-mata, no Campeonato Brasileiro, não estaria na 13ª posição do Brasileirão.
Estaria em nono
estaria
ou décimo.
Lá em cima.
Nono ou décimo.
Não, senhor. Com esse nível de futebol que o Corinthians mostra nesses jogos contra Cruzeiro, contra Palmeiras, o Corinthians estaria lá em cima. É um time bipolar esse do Corinthians. Essa, para mim, é a realidade. Atenção, 11h57, faltam 3 minutos para meia-noite, já madrugada da quinta-feira. Atenção, já temos o Fabiani lá, eu quero um panorama do Fabiani lá na área de entrevistas do Mineirão, hein? Quero um panorama aí do Luiz Fabiani para a gente poder já trazer a entrevista coletiva do Dorival Júnior e também os jogadores que forem possíveis. Ô Pretzel, agora domingo, vamos dar uma projetadinha no domingo aí, vai, vamos... dar uma projetada no próximo domingo. O que é que o Corinthians vai ter que fazer para garantir a classificação? Joga pelo empate,
sim,
não é? Mas que
é uma
postura terá que ter? Que postura terá que ter o Corinthians para ir à final da Copa do Brasil?
Eu acho que o Corinthians vai travar o jogo. Tem que fazer isso. Trava o jogo, não permite que o Cruzeiro jogue. o tempo passa e tu, com o empate, está classificado. Eu acho que o Corinthians vai ganhar o jogo de novo. E vai ser um jogo muito parecido com o jogo de hoje. Porque o Cruzeiro é um time sem ideias. O Cruzeiro joga muito no espaço do adversário, joga muito no erro, né? Mas me pareceu hoje também um time bem cansado fisicamente, talvez pelo fato do Leonardo Jardim, no Campeonato Brasileiro, praticamente não ter poupado o time. Aí isso é problema do técnico avaliar isso. Eu sou contra poupar, tu é testemunha. Mas eu não posso tirar o mérito hoje da marcação fortíssima do Corinthians, impedindo o meio de campo do Cruzeiro de tocar a bola, de achar espaço. O Cruzeiro hoje foi um time previsível, pegava a bola, abria na ponta e cruzava. Né, o Kaique lateral esquerdo, por exemplo, jogou mal. O William chegou algumas vezes na linha de fundo, mas não acertou nenhum cruzamento. O espaço que o Matheus Pereira já teve em todo o Campeonato Brasileiro não teve hoje, apesar de ter sido, na minha opinião, ainda o melhor jogador do Cruzeiro na partida. Então, assim, o Corinthians fez um trabalho muito bom, neutralizando o Cruzeiro, deixando o Cruzeiro nervoso e trazendo uma vantagem muito forte. Para mim, o Corinthians ganha o jogo de domingo e estará na final da Copa do Brasil mais uma vez.
Vamos ver, vamos ver. Domingo, Neoquímica Arena lotadinha e a grande cobertura da Bandeirantes para esse jogaço de bola. Grande cobertura da Bandeirantes para Corinthians e Cruzeiro, domingo, 18. Atenção, hein? O jogo é 6 horas no próximo domingo. E ao longo do domingão a gente vai falar muito dessa decisão, muito desse jogaço que pode colocar o Corinthians na final da Copa do Brasil. Amanhã começa outra semifinal com Vasco e Fluminense duelando no Maracanã. A Rádio Bandeirantes vai transmitir esse jogo, a transmissão do Pedro Martelli amanhã às 8 da noite. Desse jogo aí pode sair, vai sair o adversário do Corinthians ou do Cruzeiro. Nesse momento, muito mais do Corinthians, que vai jogar pelo empate no domingo lá no Mineirão. Meia-noite, olha aí o quinto sinal marcando meia-noite, hora oficial do Brasil, quinta-feira, madrugada da quinta, vamos invadir essa madrugada aqui, vamos ouvir um pedacinho do Leonardo Jardim, aí o técnico do Cruzeiro já está falando lá no Mineirão, já tem o Dorival Júnior, sobe o Leonardo Jardim, vamos lá, Pedro Coin.
Boa noite, mister, queria que o senhor fizesse a análise da partida de hoje, comentasse como que você viu o Cruzeiro em campo contra o Corinthians nesse primeiro jogo da Copa do Brasil.
Bem, em relação ao jogo, a minha opinião é que até o gol do Corinthians nós não tivemos bem. Não tivemos bem na agressividade sobre o portador do adversário, não tivemos bem no passe, falhamos muito passe. Depois aos poucos melhoramos e na segunda parte melhoramos bastante. Em termos de segunda parte, um pouquinho de efetividade no gesto técnico, no passe, na finalização. O volume de jogo foi pouco, não se jogou 45 minutos, um jogo muito, muito parado, e acho que aí o Arte também tem uma palavra a dizer. O adversário parava o jogo, dava mais um toquezinho na bola, dava mais um toquezinho, deitava-se no chão e isto parou o jogo, muito tempo, jogámos menos de um tempo, e estamos no intervalo do jogo, e o que eu disse aos jogadores foi o seguinte: muita gente dizia que ia ser fácil. Eu já tinha avisado que uma meia-final de uma Copa, com duas equipas de uma camisola muito pesada, não há jogos fáceis. E foi isso que ficou mostrado. Acredito, enquanto que agora vai as críticas e vai a parte negativa, eu acredito que esta equipa, que ao longo do ano teve muitos jogos fora de casa que foi ganhar, podemos também ir ganhar este adversário e qualificar. Por isso, é importante focar, recuperar bem e fazer um jogo a Cruzeiro no próximo domingo para qualificar.
Mister, boa noite aqui. O primeiro tempo foi um primeiro tempo abaixo, né, do que a gente conhece do Cruzeiro. Você acha que o time ficou um pouco pilhado, um pouco nervoso na partida? E dentro dessa linha de jogar fora de casa, né, como que reverte para buscar essa classificação para a final? Obrigado.
Não é... Nós vamos fazer um jogo na casa do adversário que também vai ser incómodo para o adversário, porque o adversário não pode atacar como um louco, pode sofrer, não é? Vai jogar outra vez no nosso erro, nós talvez vamos ter que ter outra vez as despesas do jogo. Prontos, mas esta equipa, já não me lembro quantos pontos fez fora de casa, mas fez algumas vitórias. Jogos importantes, fomos ganhar no Fluminense, fomos ganhar no Botafogo, fomos empatar no Palmeiras, fomos empatar no Flamengo, com equipas muito boas. Eu tenho total confiança neste grupo, porque ele já mostrou ao longo da época que podem ganhar a qualquer campo. E é isso que vamos fazer. É isso que vamos fazer. Estamos nos 90 minutos, estamos a perder um zero, mas queremos reverter a situação. Não, eu achei o time não estava a fazer aquilo que normalmente faz na entrada do jogo. Não fui agressivo e falhou muitos passos. Foi aquilo que eu falei logo no início. Um pouco falta de agressividade, de efetividade nos duelos e os passes. Alguns erros de passe que não é normal.
Boa noite, Jardim. Queria que o senhor falasse a respeito da questão aí do Lucas Vidalba. O senhor não achou, assim, temerário aquela questão dele continuar no restante ali do primeiro tempo, né, mancando muito, dava a sensação que ele não estava conseguindo andar direito, podendo tomar ali um contra-ataque o Cruzeiro, de repente ele num contra um não conseguiu chegar. O que aconteceu? E se o senhor acha que foi normal ter esperado acabar a primeira etapa para substituí-lo?
É assim, o Lucas tem o problema perto dos 40 minutos, mais ou menos, falta 5 minutos para o intervalo. Ele próprio assume que está bem, nós já mandamos aquecer a opção Jonathan, mas verificamos que ele não estava bem, mas fazer aos 45 uma substituição aos 46...
O Fabiani começou já a entrevista do Dorival Júnior. Já vamos com o Dorival Júnior, já temos o Dorival Júnior aí, Fabiani.
No gatilho, Capri, Dorival falando.
Vamos lá.
Mas o torcedor pode ter certeza que tem uma equipe aqui lutando, se entregando, se dedicando, dando o seu melhor pela nossa equipe. Eu acho que o exemplo desses citados e mais outros que vieram e que estão aí juntamente com o nosso grupo, não participando, porém vibrando, torcendo, tenho certeza, e de repente, no jogo de domingo, podendo também estar em campo. Então, eu acho que é uma somatória, quando você precisa, esses jogadores respondem. E é isso que nós estamos percebendo. O Garro teve aí minutos importantes, ficou muito tempo afastado, e Yuri, da mesma forma, trabalhando à parte, fez de tudo para estar em campo, se dedicou, se entregou, foi até onde deu. A partir desse momento, o Garro entra em campo também muito atento, muito ligado, focado e contribuiu demais para esse resultado importante. Apenas o primeiro tempo de um jogo onde os 90 finais valerão muito e nós teremos que ter uma entrega ainda superior a isso, para que possamos, se Deus quiser, no final de semana aí, termos possibilidades reais de alcançarmos um grande resultado.
Dorival, aqui no meio, aqui de Matheus Quintino, Portal Multimão, após o término do Campeonato Brasileiro, a torcida ficou com uma impressão que era, de repente, o momento de alguns garotos que estavam pedindo passagem. Até você mesmo citou sobre alguns jogadores pedirem passagem. Porém, no jogo de hoje, você optou, claro, ponderando ali o Breno Bidon, que é um pouco mais novo, por alguns jogadores experientes nessa equipe, principalmente ali no meio de campo, só que estavam vivendo um momento um pouco de baixa. Você acha que é importante, num jogo grande como esse, você ter esses jogadores, que assim como Carrijo, Memphis, também, próprio Yuri Alberto, são jogadores que crescem nesse determinado momento de jogo, e até a sua própria dupla de zaga ali, contando com o André Ramalho, que estava nessa disputa com o João Pedro Choca. O famoso jogo grande para jogador grande?
Não é só isso. Você não pode descartar um profissional do dia para a noite. Não é assim que funciona o sistema, não é assim que funciona o dia a dia de um clube, não é assim que funciona. Nós temos que ter muita responsabilidade em cada atitude. E às vezes isso daí não acontece. As pessoas descartam rapidamente um profissional. É interessante como isso acontece com muita facilidade dentro do nosso país. Eu prefiro acreditar até o último momento, a não ser que ele me mostre, com dados, sinais, que ele não está querendo. Aí é um outro aspecto, é uma outra situação, e vai ser tratado de uma outra forma. Do contrário, não. Eu acredito no ser humano, acredito no profissional e tenho certeza que ninguém desaprende. Por isso, a importância desses jogadores voltando, sabendo que saíram, por que saíram, as reações que tiveram, a recuperação, para que alcançassem um jogo tão importante como o de hoje.
Dorival, boa noite novamente. Júlia Doce, TV Globo. É, Dorival, sei que você falou que é só o primeiro tempo dessa decisão e que não existe uma diferença entre os esforços empenhados em jogos de mata-mata e de campeonato brasileiro, mas o recorte do Corinthians na Copa do Brasil, nesses 90 minutos que ainda restam, serão em casa, onde o Corinthians tem 16 jogos de invencibilidade na Copa do Brasil. Então, o que, que faz da arena do Corinthians, de jogar em casa, um mata-mata, um ponto que torna o Corinthians essa equipe tão difícil de bater, com um retrospecto tão impressionante?
Eu acho que tem muito do emocional, tem muito do sentimento de estar perante seu torcedor. Eu acho que isso daí é um ponto altamente favorável. Poucos acreditavam que nós chegaríamos aqui hoje e alcançaríamos o resultado que tivemos. Por isso que você tem que acreditar em você sempre. Você e seu grupo. Nós não podemos dispersar esse ambiente. Nós não podemos saltar fora desse contexto. Eu acho que foi essa força demonstrada e encontrada por todos nós um caminho em que tivemos uma atuação muito diferente daquilo que foi a partida anterior, aqui mesmo jogada. Então, por isso que nós temos que ter consciência que o jogo do final de semana será ainda mais pesado, muito mais forte, com as equipes ainda mais concentradas, e o resultado está todo ele em aberto. Temos uma pequena vantagem muito importante, construída dentro da casa do Cruzeiro, uma equipe excelente, muito bem treinada, e assim foi o Corinthians também. Por isso que a igualdade no jogo, as equipes buscando gol a todo momento, em alguns momentos prevalecendo o Cruzeiro, em outros momentos prevalecendo o Corinthians, mas um jogo de alto nível, em razão da maneira como as duas equipes encararam e se enfrentaram.
Dorival aqui, Gustavo Fortes, da Identidade Corintiana. Primeiro, parabéns pela vitória. Você fez alguns jogos marcantes com a camisa do Corinthians durante o tempo que você está, mas esse foi uma conexão que se viu em campo muito grande entre jogadores, comissão técnica e também a torcida na arquibancada. Por ter a torcida, um jogo que, além de taticamente o Corinthians ir muito bem, teve muita vontade, enfim. Foi um dos jogos mais significativos para você com a camisa do Corinthians. E deixa um recado para a torcida que vai estar lá domingo. Obrigado.
Bom, eu acho que houve, sim, houve uma sintonia especial de todos, a preocupação de todos desde o momento que finalizamos o Campeonato Brasileiro, onde alguns resultados não acontecendo é natural, nos preocupava pelo volume que nós tínhamos, pela maneira como estávamos jogando, sem que o resultado final acontecesse. Eu acho que houve também uma preocupação de todos, uma concentração muito maior. Isso é um detalhe importante, mas não é único. Eu acho que é uma série de situações, a participação do torcedor, a entrega de todos, para que alcançássemos esse resultado importante. E o que eu desejo é ver novamente o nosso torcedor dentro da nossa casa, incentivando até o último minuto, até o último momento, já que teremos um jogo com muitas dificuldades. Vamos tentar fazer o nosso melhor para entregarmos, se Deus quiser, uma classificação importante ao nosso torcedor. Mas lembrando que será muito difícil e nós precisaremos deles até o último minuto da partida.
Dorival, aqui à tua direita. Boa noite, Bianca Molina, TNT Esportes. Dorival, tem fardos que tu não carregas, que parte desse elenco não carrega, mas que o torcedor carrega. Nas últimas três temporadas, o Corinthians bateu na trave 5 vezes. Foram 2 semifinais de Sul-Americana, 2 semifinais de Copa do Brasil, uma perda de título de Copa do Brasil. Dessas 5, 2 eu sei que tu viste de perto, afinal de contas, contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil de 2023. Tu era o treinador e contra o Flamengo tu também era o treinador. O que, que tu podes dizer para o torcedor, que apesar de talvez esse ano ter sido até mais conturbado do que foram os anos anteriores nos quais o Corinthians viveu esse contexto decisivo, que agora decidindo em casa, tendo uma vantagem importante, né, construída hoje aqui no Mineirão, dessa vez o time está mais preparado? O que, que esse time tem de diferente que não tinha em 2022, em 2023, em 2024? Obrigado.
É difícil falar alguma coisa.
Mas está sendo um torneio especial para a equipe, desde o primeiro resultado que nós tivemos. Então, de um modo geral, encarando cada partida como se fosse realmente uma decisão, e assim foi, alcançando uma vantagem importante no jogo do Paraná, de Curitiba contra o Atlético, e depois tendo que manter dentro da arena. Eu acho que alguns perceberam, né, as dificuldades que tiveram e o quanto lamentaram, né, as saídas de competições importantes. E essa vivência, essa experiência passada, ela é fundamental. Eu acho que o mais importante de tudo isso é que nós possamos construir cada dia um Corinthians melhor, a cada momento um Corinthians mais forte, com todos os problemas e dificuldades que nós tivemos ao longo do ano, que não foram poucos e que as pessoas às vezes não sabem ou sabem muito pouco daquilo que nós passamos, e às vezes não dão importância para isso, porque o que querem são os resultados das quartas ou domingos, e nem sempre isso acontece por uma série de fatores. Mas o que eu vejo é uma equipe muito determinada, sabendo o que quer em campo, lutando a cada momento, mesmo nos jogos em que perdemos. Raros foram os que nós não tivemos a entrega total dentro das partidas. Uma delas foi aqui dentro. E eu acho que isso marcou bastante a todos nós. Eu espero que saibamos aproveitar cada situação e, acima de tudo, possamos entender as dores que foram passadas pelos atletas que aqui estavam em momentos tão importantes e decisivos, em que deixamos escapar situações que poderiam ter acontecido ao clube e, naturalmente, terem tido aí resultados bem diferentes daqueles acontecidos.
Dorival, aqui no canto. Boa noite, Thiago Rudado, GE. Num jogo como esse, com clubes tão tradicionais, camisas tão pesadas, o que se espera, pelo menos o que o senso comum espera, é que o time da casa, influenciado pela torcida, pela atmosfera, saia em busca do resultado e tenha uma postura mais agressiva, né? Com esse resultado, a vitória do Corinthians aqui, a situação fica um pouco diferente, porque em teoria é o Cruzeiro que tem que ir atrás, né? O quanto que a vitória muda a sua estratégia de preparação para esse jogo e sua estratégia tática também para a partida de volta em Itaquera. Obrigado.
Bom, assim, o Cruzeiro é uma equipe com muitas qualidades, então todo cuidado é pouco e será ainda maior no jogo do domingo. Nós temos que ter essa consciência, sabendo que nós fizemos um bom primeiro tempo, mesmo assim o próprio Cruzeiro também o fez. Foi um jogo muito igual. Com certeza teremos um jogo muito similar no final de semana. E, sinceramente, é uma vantagem muito importante, mas se entrarmos em campo pensando em defendê-la, nós vamos correr um risco muito grande. Então nós temos que ter consciência que nós vamos precisar fazer e termos um algo mais para que possamos consolidar a nossa classificação. Eu espero que isso aconteça pelo trabalho, pela dedicação e pela entrega que essa equipe vai deixar em campo, com certeza. Isso daí não vai faltar.
As três últimas perguntas, começando aqui.
Dorival, boa noite. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Você até passou um pouco pela questão tática, né? Eu queria te ouvir sobre alguns embates individuais, em especial do Mateuzinho com o Arroio. No jogo que vocês vieram aqui, 3-0 para eles, foi um destaque positivo para a equipe deles. Com o Arroio conseguindo mudar a partida hoje, parece que as coisas viraram e os mesmos jogadores em situações um pouco diferentes acabaram que as coisas viraram a favor do Corinthians com o Mateuzinho sobressaindo. Queria que você explicasse um pouquinho, para além da parte tática, o quanto que é importante essa parte anímica de conversar com o jogador, de ter um embate que ele já teve e acabou saindo derrotado, entre aspas, para que ele voltar a ter e conseguir um resultado positivo nesse caso do encontro entre o Mateuzinho e o Arroio.
É um jogador que tem um para um muito interessante. Jogador de muita velocidade. Matheus, eu acho que percebeu tudo isso. O nível de concentração foi altíssimo para poder marcar um jogador com essas características. E eu espero que ele continue dessa forma. são embates difíceis. Futebol hoje em dia ele está muito relacionado a duelos em todos os setores do campo. Quando você consegue vencer ou igualar o seu adversário, é natural que as coisas sejam um pouquinho mais claras. Quando isso não acontece, como foi na partida anterior, nós tivemos muitas dificuldades ao longo dos 90 minutos, onde merecidamente o Cruzeiro foi superior.
Dorival. Aqui no canto direito, em filhote da Rádio Craque Neto. Dorival, ainda na esteira de uma das perguntas anteriores, hoje a gente viu um Corinthians sabendo jogar um jogo de Copa, sendo copeiro, segurando o tempo, tendo aquele famoso mastigar da bola enquanto estava com a vantagem. O quanto isso se deve à sua experiência em Copas do Brasil, que já foi citada anteriormente nesta coletiva, e também, claro, a questão da conversa dos jogadores das últimas decisões em que eles perderam, ainda dentro da esteira do que foi já citado anteriormente.
Quem resolve os jogos são os jogadores. Treinadores preparam, eles executam. É sempre assim. Eu acho que houve um interesse, uma integração, uma preocupação muito grande em cumprir em funções. Quando isso acontece, você tem comportamentos respeitados em campo, você aumenta a sua possibilidade de um bom resultado. Não tendo isso, naturalmente, você acabe dificultando as suas condições. Nós propusemos uma nova situação, jogadores aceitaram, ficamos prontos para qualquer alteração, caso houvesse necessidade. Eu acho que isso envolve a parte tática do trabalho. E é necessário que você fique preparado para diversas situações, onde dentro da própria partida, de repente eles tiveram um comportamento um pouco diferente, com os dois volantes saindo pelos lados do campo no primeiro momento de construção. E ali nós começamos a ter algumas dificuldades na primeira etapa, conseguimos corrigir um pouco mais na segunda etapa. Com isso nós começamos a povoar um pouco mais esse setor. Eu acho que são aspectos importantes e que modificam de repente o contexto de uma partida, por isso que toda atenção é mais que necessária para você poder perceber algumas situações do adversário e tentar buscar algumas correções na sua equipe, ou o contrário, propor alguma nova situação à sua equipe, esperando que o adversário não entenda aquilo que você precise, queira e que naturalmente facilite para que você possa criar.
Dorival, boa noite, a última aqui, Alexandre Gimenez, meu timão, tudo bem? Dorival, queria que você comentasse, por favor, o tamanho do resultado conquistado hoje aqui no Mineirão, levando-se em conta que o Corinthians não batia o Cruzeiro há 11 anos aqui nesse estádio, né? Desde 2014. E até em cima disso, Dorival, as críticas que foram dirigidas ao seu trabalho aí nas últimas semanas, você entende que elas foram naturais ou injustas? Obrigado.
Críticas. O importante é você confiar em você. Crítica é o que o ser humano sabe fazer. Me desculpem, mas critica quem não tem capacidade de criar. Nós estamos aqui para trabalharmos. Se as pessoas não entendem processos, não sou eu que vou tentar explicar. Já coloquei algumas vezes tudo o que nós passamos aqui dentro. Todos os problemas que nós tivemos. Eu queria entregar o Corinthians na 13ª colocação do brasileiro? Não. Nós tivemos merecimentos e muitos resultados para estarmos um pouco melhores. E não aconteceu. Continue criticando. A gente vai continuando fazendo da maneira como a gente sabe, com simplicidade, com tranquilidade e tentando chegar. Graças a Deus é a 6ª semifinal que eu estou participando. Só tenho a agradecer a Deus. As críticas, cada um continue fazendo do jeito que eles quiserem. Para mim, pouco importa. Me desculpe.
Obrigado, gente.
Daqui a pouco... Fim de papo com o Dorival por aqui, Capri.
Muito bom, vamos, então o Pretzel ouviu aí os dois lados dessa vitória corintiana. Já já a gente retorna lá para a área de entrevistas com o Luiz Fabiani. E aí, Pretzel, o que te pareceu aí, hein? Os dois treinadores falando do jogo aí, quero ouvi-lo.
Leonardo Jardim um pouco desanimado, né? Ah, podemos ganhar porque a gente joga bem fora de casa, mas ele concordou conosco que o Cruzeiro não foi bem, não fez um bom jogo e acabou perdendo com merecimento. E o Dorival Júnior está incomodado com as críticas, mas na realidade, no Campeonato Brasileiro, ele mereceu as críticas. Né? O Corinthians realmente foi muito irregular e só escapou de uma tentativa de rebaixamento nas duas últimas rodadas. Então, tirando o jogo contra o Juventude, quando já não valia nada. Então, eu acho que as críticas foram válidas pelas atuações no Brasileiro. Na Copa do Brasil, ele tem razão. Sexta semifinal e tem tudo para ganhar o quarto título pelo quarto time diferente. É o senhor Copa do Brasil, isso é fato. Né, por parte do Dorival Júnior, que hoje no duelo tático ele simplesmente ganhou e ganhou muito bem do seu adversário Leonardo Jardim. O treinador hoje foi o grande nome do jogo, Dorival Júnior, e acho que no mata-mata ele pode levar o Corinthians ao título fazendo um trabalho simples, sem fazer um jogo brilhante. Só para lembrar que o Corinthians hoje fez o nono gol e não levou nenhum gol na Copa do Brasil. São 9 gols marcados e nenhum sofrido. Isso realmente é um time talhado para o mata-mata com um treinador que sabe muito bem armar a equipe nesse tipo de confronto, Capri.
Para você, quem será o eventual adversário do Corinthians, né? Porque o Corinthians tem que passar, claro, pelo Cruzeiro, mas do outro lado, para você, quem vem?
O favorito é o Fluminense pelo momento, mas não dá para desprezar o Vasco, que no jogo do Brasileiro no segundo turno fez 2-0 no Fluminense dentro do Maracanã com direito ao olé. Depois daquela vitória, até o Vasco começou a perder, por incrível que pareça, entrou numa derrocada. Mas eu não posso descartar o Vasco, reconhecendo que neste momento o Fluminense é melhor treinado e está jogando melhor do que o Vasco da Gama. Mas assim como o Cruzeiro entrou em campo hoje com um leve favoritismo sobre o Corinthians, amanhã também o Fluminense entra em campo com um leve favoritismo sobre o Vasco.
Vamos ver, e a gente vai transmitir esse jogo nessa quinta-feira, 20h, Pedro Martelli, Leandro Quesada, na transmissão Bandeirantes, desse jogo importante aí, relevante, não é? Que pode definir o adversário do Corinthians. O Corinthians só está a um empate de chegar a mais uma decisão de Copa do Brasil. 25 minutos da quinta-feira. Quero ouvir o gol do Luiz do Memphis Depay novamente. Já volta o Luiz Fabiani, mas eu quero ouvir o Ulisses Costa aqui. O gol do Timão na madrugada da quinta-feira, o gol que pode ser o da classificação corintiana. Vamos lá, Michel Lopes, Memphis Depay foi pra rede. Ulisses Costa foi junto.
Ele liga a bomba, bola para Piton, prendeu para a ponta direita, para Carrilho, Carrilho dobrou para o Timão, é pela direita de ataque, cruzou, levantou, levantou no gol, Yuri Alberto de cabeça, deu para trás, vai sair, Memphis tocou! Memphis Depay, com a emoção maior do futebol, e essa emoção Memphis que você proporciona essa torcida guerreira do Corinthians, Corinthians 1, Cruzeiro 0, na Bandeirantes, quem
fala é você. Daí, Ulisses Costa, esse gol que pode ser fundamental no futuro corintiano. Alô, Luiz Fabiani, qual é a situação aí, Fabiani?
Fala, Capri, já estamos posicionados aqui na zona mista do estádio do Mineirão. Só queria destacar, a gente pode puxar daqui a pouco, o Memphis Depay, ele falou às detentoras dos direitos de transmissão da Copa do Brasil e chamou a atenção que ele deu a resposta inteira em português. Já a gente busca para trazer pro pessoal, mas foi interessante, é a primeira vez que ele consegue cumprir com isso jogando no Corinthians. Eu vou confirmar daqui a pouco quais serão os jogadores que vão passar para atender a imprensa por aqui.
Tá bom, foi isso mesmo. E falou um português até que bem aceitável. Bem aceitável, mostrando que ele está se dedicando aí a aprender o português. Muito bom, então eu vou para o intervalo rápido. Deixa eu ir para o intervalo rapidíssimo enquanto você faz o levantamento. Aí a boleirada vai passar daqui a pouquinho. Já tem o gabarito do Pretzel, hein? Eu quero só ver as notas do Pretzel hoje. Não me vem com notinha pro Corinthians, hein, senhor Alexandre Pretzel? Não me vem com notinha, não. Que hoje o Corinthians merece um gabarito de qualidade do senhor. A gente faz uma pausa e o apito final volta em instantes.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone. Além dos novos camarotes, Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira.
Diz que obra é uma assombração.
Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né?
É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou elétrica por tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro, adorou.
Peraí, Tião, que loira?
Com tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo tigre.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora.
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br.
Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Hey, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lá dentro, Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
O dia a dia na AgroExpress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul AgroExpress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela AgroExpress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete. E, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá. De olho, afinal, esporte é com a Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
32 minutos da quinta-feira, Cruzeiro 0, Corinthians 1. Na largada da semifinal da Copa do Brasil, Timão sai na frente. Domingo é a decisão na Neoquímica Arena. Alô, Luiz Fabiani, vamos lá no apito final de Cruzeiro 0, Corinthians 1. E a boleirada do Timão, Fabiani?
Fala, Capri, sem atualizações por enquanto, só que a gente já sabe quais são os atletas que vão conversar com a gente. Hugo Souza e Breno Bidon, sem sinal deles por enquanto, tampouco com as TVs, mas em instantes eles estão aqui para dar aquela resenhada com a gente e passar a visão do jogo de quem esteve lá dentro do campo.
Deixa eu fazer o seguinte então, ó, eu vou abrir aqui o gabarito do jogo e passando aí os boleiros você chama, a gente vai ouvi-los, tá bom? O Corinthians volta hoje ainda para São Paulo, né? Se o vento deixar.
Isso, exatamente. E essa ponderação do vento é importante porque muitos voos sendo cancelados com dificuldade para chegar a São Paulo, a capital paulista. Eu não estou mais em São Paulo, Capri, mas você pode me dizer, tá chovendo muito aí? Eu também estou preocupado com o meu voo, hein?
Não, parou a chuva já e até o vento já diminuiu também.
Previsão tá tranquilo.
Nessa quinta-feira, não, tá tranquilo. Vocês vão voltar tranquilamente porque não tem mais chuva e a tendência do vento nessa quinta-feira já é praticamente ter ido embora, ter sido eliminado. Então o retorno vai ser tranquilo. Vamos pro gabarito do jogo então. Atenção, Michel Lopes, vamos lá. As notas de Cruzeiro 0, Corinthians 1.
Gabarito do jogo.
E atenção, hein, seu Pretzel, atenção, eu quero só ver o que o senhor vai fazer aí, hein? Vamos lá, sobe o hino do Cruzeiro.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo.
Nota do goleiro Cássio.
Sem culpa no gol e pouco exigido, 6.
Tá fininho o Cássio, né?
Tá, fez uma boa defesa num cabeceio, mas também foi o único lance que ele foi exigido. E no gol ele não teve culpa.
William,
bem abaixo hoje, 5.
Fabrício Bruno.
Péssimo jogo do Fabrício Bruno, hein? 3.
Também achei muito mal o zagueiro do Cruzeiro, muito mal. Vidalba,
um pouquinho melhor, 4, saiu machucado.
O Jonathan Jesus entrou no
melhor
lugar
que os dois, 5,5.
Kaique Bruno.
Bem discreto hoje e não levou vantagem sobre o Mateuzinho, 5.
Lucas Romero.
5,5.
Achei exagerado o cartão amarelo
também,
pra ele. Viu? Vamos falar já do árbitro Daronco, mas achei que não precisava amarelar o Romero. E achei que ele tá fora do segundo jogo, tá. Esse cartão aí arrancou ele do segundo jogo, né?
Tá fora, tá suspenso.
É, então, aí é uma falha da arbitragem, né? Porque tirou um cara importante aí do Cruzeiro. Lucas Silva.
Bem abaixo hoje. Fez um bom brasileiro, mas hoje muito mal. 5.
Saiu para a entrada do Eduardo.
Eduardo sem nota. Entrou aos 40 de segundo.
Christian.
4.
Sinisterra entrou no lugar dele.
Não muito melhor. 4.
Matheus Pereira.
O melhor do Cruzeiro. 6.
Caio Jorge.
3.
Só?
Só
artilheiro, Pretzel.
Tocou na bola.
Capricha na nota dele aí.
Anulado pela defesa e não tocou na bola. Nota 3 pro Caio Jorge.
Arroio,
4.
Gabriel entrou no lugar dele.
Olha, pelo menos pegou a bola, partiu pra cima e ainda conseguiu chutar uma bola no gol. 5.
E a nota do técnico Leonardo Jardim?
5.
Muda o hino, Michel Lopes, pode subir o do Timão.
Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações.
Nota do goleiro Hugo Souza.
Pouco exigido, não fez nenhuma defesa, só intervenções. Então, com tranquilidade, nota 6.
Mateuzinho.
Bom jogo, 6,5.
André Ramalho,
abaixo do Gustavo Henrique, bem abaixo, hein? 5,5.
Matheus Bidu,
bom jogo, 6.
Laterais do Corinthians foram bem, são criticados.
Sim.
Mas quando eles querem, eles jogam, viu? Quando eles querem, eles jogam. E hoje jogaram bem mesmo. José Martínez.
5,5.
Garro entrou no lugar dele.
5.
Maicon,
protocolar na marcação. 6.
Breno Bidon.
Breno Bidon chamou o jogo, travou o jogo, provocou. Então hoje foi um jogo de mata-mata dele, 6.
Esse rapaz precisa chutar mais a gol, claro, precisa chegar mais na área.
Isso, precisa chutar, precisa ter mais ambição, só tocar pro lado precisa, também.
Ele precisa ser mais ambicioso, ele tem qualidade, mas ele precisa ser mais efetivo na frente. Ele tem que chutar mais de média distância, tem que pisar mais na área, ele fica muito distante da área, tem capacidade para isso. O Angileri entrou no lugar dele.
Angileri 5.
Carrilho.
Carrilho deu o cruzamento pro gol, mas fisicamente está bem descontado, 6.
Vitinho entrou no lugar dele.
Não entrou mal, não entrou bem, 6.
Yuri Alberto.
Yuri Alberto, 5,5.
André entrou no lugar do Yuri.
6.
Memphis Depay.
Fez o gol. Fez o gol, a nota cresce, 7.
Charles entrou no lugar dele.
Entrou na reta final, 5.
E a nota do melhor em campo, craque estrela, Bet Bandeirantes, o zagueiro Gustavo Henrique.
8.
Oh, muito bom, muito bom. E a nota do Dorival Júnior?
8. Mata-mata, senhor Copa do Brasil, abertura, fora de casa, no Mineirão. E ele venceu o duelo com o treinador adversário. 8.
Mas usando essa sua tese, o Pretzel, de que o Dorival Júnior é o senhor mata-mata, o homem dos mata-matas...
É o senhor Copa do Brasil.
A CBF fez uma grande bobagem em mandá-lo embora e trazer o Ancelotti, porque a Copa do Mundo é um mata-mata. A Copa do Mundo é o maior mata-mata do planeta. Então ele tinha que estar na seleção, no mata-mata, para levar a seleção ao hexacampeonato.
Hoje tu tá feliz, hoje aí tu é um brincalhão na madrugada.
Não, mas por quê?
Porque...
Ué, o senhor que tá dizendo isso, o senhor falou que é o senhor mata-mata,
na realidade,
ele tinha que estar na Copa com a seleção.
Aqui no chat disseram assim, olha, uma boa pergunta pro Dorival, até eu me passei do nome aqui, mas bem interessante. Tinha que ter perguntado para ele o seguinte: você disse que estaria na final da Copa com a seleção. Você estará na final da Copa do Brasil com o Corinthians? Excelente pergunta, sugeriram aqui no chat. Daqui a pouco eu vejo quem é que mandou aqui, que eu fiquei lendo aqui. Muito bom isso aqui, cara. É muito bom isso aqui, cara. É exatamente.
Os nossos ouvintes são espetaculares.
São espetaculares. Né? São bons demais, essa é excelente. Né? Você prometeu estar na final da Copa. Você promete na final da Copa e não foi. Promete estar na final da Copa do Brasil?
Pô, mas podiam botar ele de assistente do Ancelotti, né?
Tá aqui, ó. Tom Carlos, achei. Tom Carlos 842. Faltou a pergunta pra ele. Na seleção você falou que o Brasil chegaria na final da Copa. Reticências. Hoje, você cravaria o Corinthians na final da Copa do Brasil? Tá aí. Exatamente.
Alô, Samir Chaldi, alô, CBF. Leva o Dorival Júnior de assistente do Ancelotti. Ele é pé quente nos mata-matas, segundo o Pretzel, que vai ser pé quente com a seleção brasileira. Nota do árbitro Anderson Darunco, seu conterrâneo lá do Rio Grande do Sul.
Eu fico pensando que o Ulisses e o Ronaldo, quando eles ficam sabendo que é o Darunco, sabe aqueles bonequinhos que tu fica espetando, viu, pro cara, né? Eu vou do, né? Tu fica espetando, cara.
Ah, para,
Ulisses e o Ronaldo no Darunco.
Que viu? Isso.
Porque sempre que ele tá no jogo narrado e comentado pelos dois, ele vai mal. É, nota 4,5 pro Darunco, viu? Nos cartões eu achei exagerado o cartão pro Romero, mas ele conversa muito e picota muito, né? Então é o seguinte, aí o jogo
agora
não
é o
anda, né? Assim, ó, o jogo do minuto 25 do primeiro tempo, até os acréscimos do primeiro tempo, se tu for ver, não teve jogo, cara. Foi só então, conversa, lero-lero.
Aí é o que eu digo.
É, lero-lero, conversa, reclamação, certo? Aí marcação... Para, chuta a bola então, pra longe. Aí...
Mas aí é o que eu digo. Aí é a malandragem do jogador brasileiro. Você vê aquele lance lá que o Breno Bidon caiu,
sim,
tentou simular.
Foi nada.
Não, perdão. O Matheus Pereira. Isso. E depois, logo na sequência, isso, o Martínez. Aí o Darunco chamou os dois capitães, o Romero e o Maicon. Falou, escuta, vão jogar bola, gente. Para de querer me enganar. Para de cair nesse cai-cai aí. É ridículo o comportamento dos jogadores. Os boleiros também não ajudam. Ficam tentando simular, tentando jogar
a
torcida contra
eles. Mas
é uma vergonha.
Hoje, por exemplo, na arbitragem de Real e City, não sei se tu chegou a ver, aquele francês Clément Turpin, certo? Não tem conversa,
esse
cara.
Faz tempo que tá pitando também.
Faz tempo, mas não tem conversa, pessoal. E os caras olham para ele, o Vinícius Júnior foi abrir o braço, sai. Rodrigo também, não tem, o Rodrigo fez um gesto assim, né, de revolta e chutou a bola para longe. Amarelo, não tem conversinha e segue o jogo. Amarelo, bate a falta e joga, ninguém chega perto. Sério, pô, é outro nível, então, cara. É outra cultura, assim,
e
cara.
E aí, na beira do campo, os treinadores reclamando, os jogadores do banco. Pô, é muito ruim.
Dorival,
os
cara, o Dorival.
Jogo.
O Dorival é um dos piores treinadores do futebol brasileiro na área técnica contra a arbitragem. O que ele faz contra a arbitragem é uma vergonha, cara. É uma vergonha.
Ah, não só ele, né, Pretzel?
Vários. O meu amigo Mano Menezes é assim, o Dorival é complicado, certo?
Olha, eu diria que a maioria.
A maioria. O Abel Ferreira é insuportável, o Zubeldia parou um pouquinho no Fluminense, na época do São Paulo era insuportável, mas tu vê o Leonardo Jardim, nenhuma reclamação. O cara perdeu o jogo, não fez nenhuma reclamação com a arbitragem.
Claro.
Durante o jogo ficou quieto.
Os árbitros são ruins, mas também é muita covardia o que fazem com esses caras. O comportamento dos jogadores em campo, sabe? Simulando, tentando parar o jogo, picotar. Joga em bola, gente. Joga em bola. Para com essa papagaiada aí. É muito ruim isso. Até pro torcedor. O torcedor quer ver jogo, quer ver futebol. Não quer ver um jogo ficar parando a cada instante ali, sabe? Jogador rolando no campo e vai para cobrar uma falta, demora 2-3 minutos. Você paga o ingresso para ver um jogo, você quer ver o jogo, você não quer ver essa papagaiada toda que os caras fazem. É muito ruim, muito ruim. Aqui no Brasil isso é demais. Na Europa não acontece isso, sabe? Não acontece. E os árbitros realmente são mais respeitados na Europa. Nota do Anderson Daronco então, Pretzel?
4,5.
Ih, Daronco, não passou de ano, hein? Aí é ruim.
Não, mas saiu arbitragem.
Não interferiu no resultado do jogo.
Não né? Interferiu.
Isso é o que é o importante.
Não interferiu.
Não interferiu.
É, só que o jogo com ele não anda, isso é uma realidade. Agora, o jogo do domingo não saiu ainda, né, Pedro? Ainda não saiu o árbitro, né? Um palpite pra domingo, viu? Palpite. Rodrigo Pereira de Lima, que foi escolhido o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, pra mim não foi. Pra mim o melhor foi o Davi Lacerda. É, então acho que vai apitar o pernambucano aí, que foi escolhido o melhor árbitro do brasileiro.
Mas será que eles estão guardando o Wilton Pereira Sampaio para a final?
Eu acho que sim. Porque a final, no momento, é um paulista, né? Se o Corinthians mantiver a vantagem, contra um carioca. Aí nem paulista, nem carioca podem fazer a final. Então fica para o Wilton e fica para o pernambucano aí, para o Rodrigo. Então talvez eles guardem o Rodrigo. Quem sabe não vai ser o Rafael Klein, né? De repente também. Um outro gaúcho no final de semana, pode ser também.
Eu gosto do Rafael Klein.
Já foi melhor, eu acho. Acho que ele tá muito atrás de cartão amarelo. Dá cartão por qualquer coisa.
46 minutos, madrugada da quinta-feira. Sexta-feira, coisa linda, tá chegando, hein? Já estamos sentindo o cheirinho dela aí. É, minha gente, já ela chega. Alô, Luiz Fabiani, os boleiros aí. Chegam ou não chegam, Fabiani?
Oi, Capri. O Bidon, ele já está atendendo as televisões por aqui. Em instantes, ele chega para nossa baia e vai falar. Não só ele, mas também o Hugo Souza. E se não der tempo no apito final, é claro que a gente traz durante a programação da Rádio Bandeirantes nesta semana.
O Breno Bidon vai ser vendido, ô Fabiani?
É um dos ativos do Corinthians, né, Capri? Um dos jogadores mais valiosos do elenco. Naturalmente, ele recebe propostas e o clube tem uma perspectiva alta, uma necessidade alta de vendas para fechar o balanço de 2025. O Bidon, naturalmente, desperta interesse e o clube vai ouvir propostas por ele. Não descarta vender, não, ao final do ano.
Eu tenho um intervalo de 4 minutos. Você acha que dá tempo ou é muita coisa?
Dá tempo. A gente vai voltar na cara do gol já.
Então, atenção, vamos lá. Antes do intervalo, eu preciso falar com você sobre Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes dos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena, hoje tava lá, hein? O Fielzone e o Ronaldão tava lá. No Allianz Parque, é o Fanzone. No Morumbi, o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. Vamos para o intervalo.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Você sabe o que faz do HG na Cátum?